Já estamos conectados com o Dr. Ricardo Petraco, cardiologista, PhD e professor na Imperial College de Londres. Ele está conosco em vídeo, quem nos acompanha no Facebook e no YouTube pode acompanhar também imagens dele, vai falar conosco. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde para o senhor.
Obrigado, boa tarde a todos.
Acho que a gente pode começar, né, falando de vacina, uma coisa que eu sempre pergunto quando a gente tem esse assunto, né, e nesse caso aqui não ia deixar de fazer essa pergunta também. A gente está falando de fake news e vacinas, né? Se a gente pensar que o fato das vacinas estarem em desenvolvimento em plena pandemia, causada por um vírus até então desconhecido, como isso ajudou a criar um terreno fértil para teorias e fake news, já que, por exemplo, dados como eficácia, quando eles saíram, foram divulgados, as pessoas, né, o público em geral, não estava acostumado com isso, né? Porque outras doenças, a gente tem vacinas, e as pessoas nunca questionaram isso. Dessa vez isso aconteceu e daí surgiram várias fake news, né, doutor?
Eu acho que agora a gente teve as condições, os ingredientes ideais para essa pandemia de fake news, né, de notícias mentirosas ou erradas. Fake news sempre existiram, grupos anti-vacina sempre existiram, faz décadas, até mais de 100 anos que existe isso. Mas agora a gente teve todos os ingredientes propícios para isso acontecer de forma mais, digamos assim, explosiva. E todo mundo querendo dar opinião, o acesso nunca antes visto à internet e às redes sociais, qualquer um vira um broadcaster, que a gente chama, com um celular. Então, tudo isso, todo mundo querendo ter um pouco de fama, todo mundo dando opinião. Eu acho que a grande maioria das pessoas, eu sempre digo isso, tentando ajudar, mesmo aqueles que levam fake news para a população, a intenção deles, na verdade, é boa, por mais que estejam erradas. Mas e a gente observou agora nas últimas semanas e meses exatamente isso, essa pandemia, essa fase aguda da explosão de fake news, que a gente está começando a entender só agora os resultados e as possíveis consequências delas para a população, né?
E o que o senhor tem a dizer sobre quem questiona o imunizante com base no país de origem, no laboratório envolvido? Isso nunca também aconteceu antes, né? A gente tomou vacinas a vida toda sem perguntar onde foi feita, de onde veio. E agora isso vem acontecendo. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Dá para entender um pouco a ansiedade da população, né? A gente tem essa coincidência de que, primeiro, que a gente tem esse estereótipo de todo produto que vem da China é um produto meio falsificado ou de baixa qualidade. Segundo, que na China foi onde começou a pandemia, o vírus vem de lá. Então, de novo, tu tem todos os ingredientes para gerar essa teoria da conspiração de que, por exemplo, uma vacina que vem de uma companhia chinesa, ela tem que ser errada ou tem algum conflito de interesse por trás disso. Mas a grande verdade é que existe no Brasil, um pouco mais, uma falta de confiança no sistema, né? E quando a gente chega numa situação em que vacinas de qualquer país, de qualquer companhia, foram aprovadas por instituições independentes, idôneas, como o FDA nos Estados Unidos, o EMA aqui na Europa e a Anvisa, a gente tem que acreditar quase que de olho fechado nesses profissionais que avaliam essas medicações e receber a vacina de braços abertos ou de manga arregaçada, né? Porque independente de qual país, de qual companhia, para ela ser aprovada por instituições sérias como essas, ela tem que ter seguido normas do procedimento de realização de estudos de forma tão correta quanto qualquer outra medicação de qualquer outro país do mundo. Então, a gente tem que esquecer um pouco a origem e focar em si na qualidade dos estudos que levaram à aprovação por instituições como essas, né?
Uhum. E aí, uma curiosidade agora, doutor. Aí na Inglaterra, no Reino Unido, como um todo, como a desinformação e as notícias falsas agem? Temos algo parecido com o Brasil? Dá para dizer isso?
Olha, eu acho que o problema é o mesmo, mas a magnitude do problema parece ser maior aí, pelo que eu tenho observado morando aqui, tendo contatos com colegas e amigos aí no Brasil. Eu acho que tem um componente de impulsividade e da espontaneidade do brasileiro de querer, ao propagar a fake news, tentar ajudar isso, ajudar colegas, ajudar amigos e sem querer acabar espalhando uma informação que é errada. E tem a questão também da cultura e da personalidade do europeu e do britânico ser um pouco mais reservada, eu acho. Então, quando tu pega esses ingredientes de muita emoção envolvida com uma notícia e a tua tentativa, na verdade, de espalhar para quanto mais amigos melhor aquela notícia, o que gera é exatamente isso, é essa explosão das fake news que a gente acaba recebendo no mesmo dia, por exemplo, às vezes vídeos de grupos diferentes, grupos da família, grupos de amigos, a mesma notícia enganosa, errada ou mentirosa, que acaba levando pessoas a duvidar da eficácia da vacina, né?
E quando os próprios especialistas e médicos espalham desinformação, como o senhor vê isso?
Esse é um grande problema e a nossa grande luta aqui no Brasil e aqui em grupos que a gente está formando agora, que é, na verdade, a gente tem que entender a reação do público leigo, do público geral, porque é um público que está ansioso agora com sua saúde, e a gente tem que começar, na verdade, a focar em duas coisas. Primeiro, em fazer as pessoas pararem de espalhar essas notícias duvidosas, né? E segundo, tentar localizar e focar nesses indivíduos que se dizem médicos especialistas ou cientistas ou influencers e colocar responsabilidade neles também na hora deles dar opinião. Porque eu seria punido se eu cometesse algum erro médico que levasse à morte de um paciente, mas na verdade não existe nenhuma punição hoje em dia para, por exemplo, espalhar notícias que são sabidamente erradas ou enganosas. Então eu acho que a gente tem que focar muito na educação do povo para tentar entender o que é errado o que é certo, mas também começar a botar pressão em órgãos e conselhos para tentar punir profissionais que acabam espalhando mentiras com repercussões muito maiores até do que erros médicos individuais, né?
Uhum. Para essas pessoas ansiosas, né? Para esse terreno fértil de fake news e de boatos, o que o senhor tem a dizer sobre a vacinação, que já começou, a gente ainda está nas etapas iniciais, a gente fala muito da impaciência, da expectativa, né? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que aguardam ansiosamente por essa vacinação?
Olha, eu acho que é um momento de ter paciência. Nós chegamos num ponto importante agora dessa luta da pandemia, é esperar a vacina chegar e é focar naquela ideia que a gente vem dizendo desde o começo. Foram vacinados já aqui no Reino Unido, para dar um número de um país só, dezenas de milhões já, mais de 10% da população, e não existiu nenhuma comprovação de um efeito colateral sério que levasse algum tipo de deformidade, por exemplo, no indivíduo. E, no contrário, a gente tem mais de 100 mil mortes aqui. Então, quando a gente compara os perigos de se vacinar com os perigos de não se vacinar, eu acho que não dá nem para começar a discutir ou comparar os benefícios do programa de vacinação em massa. Então, a recomendação é sempre a mesma. Não olha da onde a vacina vem, de qual a companhia. Se ela foi aprovada e chegou a tua hora de se vacinar, levanta a camiseta e dá o ombro para o vacinador, que é a melhor coisa que a gente tem para fazer para nós como indivíduos, mas para a comunidade em geral, né?
Tá certo, então nós conversamos com o Dr. Ricardo Petraco, cardiologista, PhD e professor na Imperial College de Londres. Muito obrigada pela sua participação hoje falando sobre vacinas e fake news aqui com a gente. E até uma próxima oportunidade, doutor.
Obrigado, boa tarde a todos.